Bem-vinda ao Base por Base, o podcast que leva descobertas genômicas aonde você estiver. Imagine poder saber, assim, com meses de antecedência, se uma gravidez talvez tenha um risco maior de terminar cedo demais. O parto prematuro, né, afeta mais ou menos 11% dos nascimentos no mundo. É muita coisa. E as consequências podem ser bem sérias, tanto para a mãe quanto para o bebê. E se a chave para prever esse risco tiver, sei lá, escondida num exame de sangue simples, um que muitas gestantes já fazem rotineiramente, como que isso poderia mudar o cuidado pré-natal que a gente conhece? Hoje, vamos mergulhar fundo num estudo que explora justamente essa possibilidade, usando DNA livre circulante no sangue materno. E aqui é importante a gente celebrar o trabalho inovador do Ziwei Gu, Kei Wang, Shan Huang e, claro, dos colegas deles de várias instituições, tanto na China quanto no Reino Unido. A pesquisa deles, que saiu no NACOS Medicine agora em abril de 2025, nossa, avançou bastante o nosso entendimento sobre como talvez prever o parto prematuro.
Com certeza. O parto prematuro, que é definido como nascimento antes de 37 semanas de gestação, é um desafio global imenso, né? Além de ser uma das principais causas de mortalidade infantil, ele pode levar a problemas de saúde que duram a vida inteira para a criança.
Nossa!
Então, identificar cedo as gestações de alto risco é, assim, fundamental. Mas o problema é que faltam métodos que sejam ao mesmo tempo confiáveis e não invasivos.
E é aí que entra essa história do DNA livre circulante, o cfDNA, certo?
Exatamente. Esse cfDNA, que são fragmentos de DNA tanto da mãe quanto da placenta, fica circulando ali no sangue da mãe, ele já é a base daquele teste pré-natal não invasivo, o NIPT. Né?
Sim, sim. Para detectar alterações cromossômicas, tipo síndrome de Down.
Isso. O NPT já usa esse cfDNA para isso. A grande questão que esse estudo levanta é: será que tem mais informação ali? Será que esse mesmo DNA carrega pistas sobre o risco do parto ser prematuro?
Interessante. E qual é a ideia central deles, então? Como isso funcionaria?
A ideia central é bem elegante, na verdade. Eles partiram do princípio que a forma como o DNA está empacotado lá no núcleo da célula, sabe? Enrolado em proteínas chamadas nucleossomos.
Certo.
Especialmente nas regiões promotoras dos genes, que são as que ligam e desligam os genes, essa organização reflete quais genes estão ativos nos tecidos de onde o DNA veio. No caso, principalmente a placenta.
Ah, então o padrão de empacotamento do DNA da placenta, que cai no sangue da mãe, diria quais genes estão funcionando lá na placenta?
Exatamente. Eles chamam isso de perfis de promotores. E a hipótese deles foi que esses perfis poderiam ser diferentes, detectavelmente diferentes, nas gestações que acabam em parto prematuro comparadas com as que vão até o fim.
Entendi. E como eles testaram isso na prática?
Bom, eles fizeram um estudo do tipo caso-controle. Pegaram quase 2.600 gestantes em 3 hospitais lá na China. Coletaram amostras de sangue delas entre 12 e 28 semanas de gestação, que é uma janela importante no pré-natal.
Certo.
Aí eles fizeram sequenciamento do genoma completo desse cfDNA. Mas o foco não era só ver as letras do DNA, e sim analisar a cobertura. Quantas vezes os fragmentos de DNA cobriam especificamente essas regiões promotoras? Eles chamaram de PTSS.
Entendi. A quantidade de fragmentos naquela região específica?
Isso. A lógica é que regiões mais abertas, mais ativas, talvez se quebrem e apareçam de forma diferente no cfDNA do que regiões fechadas, inativas.
E para analisar esses dados todos, imagino que não foi simples.
Não mesmo. Aí entrou a inteligência artificial. Eles usaram 4 modelos diferentes de aprendizado de máquina. Um deles que se destacou foi a máquina de vetores de suporte, o SVM.
SVM.
Isso. O objetivo era treinar esses modelos para criar um classificador. Algo que conseguisse olhar para o perfil de promotores no cfDNA e dizer: essa gravidez tem mais chance de ser a termo, ou essa aqui tem mais risco de ser prematura.
E aí, quais foram os achados? Funcionou?
Olha, funcionou. E os resultados são bem animadores. Primeiro, eles validaram a base da ideia. Os perfis de promotores no cfDNA realmente batiam com a atividade dos genes lá nos tecidos de origem. Eles viram que genes muito ativos tendiam a ter uma cobertura menor de cfDNA nos seus promotores. Faz sentido, talvez essas regiões mais abertas se degradem mais fácil ou sejam capturadas diferente.
Interessante.
E o mais importante, eles acharam 277 genes cujos perfis de promotores eram significativamente diferentes entre o grupo que teve parto prematuro e o grupo que teve parto a termo.
E esses genes tinham alguma relação com a gravidez?
Sim. Muitos deles estavam ligados a processos biológicos que a gente sabe que são importantes na gravidez, como o desenvolvimento embrionário, função da placenta e até resposta inflamatória. Isso deu mais força para a ideia.
E o modelo de inteligência artificial, o classificador, como ele se saiu?
O modelo que usou o SVM, baseado em 83 desses genes diferentes, foi o que teve o melhor desempenho. Eles até deram um nome para ele. PTIRM.
PTIRM, legal. E a performance?
Foi impressionante, viu? O PTIRM mostrou uma acurácia bem alta. Para medir isso, eles usaram uma métrica chamada área sobre a curva, ou AOC.
AOC, certo. Quanto maior, melhor, né?
Exato. Na validação interna, o AOC foi de 0,878. E quando testaram em grupos independentes de gestantes para ver se funcionava mesmo, o AOC geral ficou em 0,849.
Nossa, 0,85, 0,88. Isso é considerado muito bom para um teste preditivo, né?
É um poder preditivo bem robusto, sim. Indica que o teste consegue distinguir bem os dois grupos. Eles até tentaram combinar o PTIRM com dados clínicos, tipo índice de massa corporal, fração fetal.
E melhorou?
Não muito. O PTIRM sozinho já se mostrou muito eficaz, o que é ótimo porque simplifica as coisas.
Então, peraí, aqui que fica interessante mesmo. O estudo está sugerindo que essa análise mais aprofundada do cfDNA, olhando esses tais perfis de promotores, pode mesmo prever o risco de parto prematuro, e bem cedo na gravidez.
É exatamente isso. E não é só prever, né? Os genes que o PTIRM identificou como importantes nos dão pistas sobre o que pode estar diferente biologicamente nessas gestações de risco. Coisas ligadas à função da placenta, às respostas imunes da mãe. Isso pode guiar pesquisas futuras para a gente entender melhor as causas e, quem sabe, desenvolver tratamentos ou intervenções.
E tem a vantagem prática que você mencionou antes, a possibilidade de usar os dados do NIPT que já existem.
Essa é a grande promessa, né? Teoricamente, esse método poderia ser aplicado aos dados brutos de sequenciamento do NIPT que já são gerados para milhões de gestantes, sem precisar de um novo exame, sem um custo adicional muito grande.
Dosa vindo de um teste já estabelecido.
Exatamente. A informação estaria ali escondida nesses padrões do DNA livre circulante. Seria uma questão de desenvolver e validar os algoritmos para extrair essa informação de forma confiável.
Claro. Imagino que tenha limitações, né? Você mencionou algumas.
Sim. É fundamental ter cautela. Primeiro, foi um estudo retrospectivo. Ou seja, olharam dados que já existiam. O ideal é fazer estudos prospectivos.
Acompanhar gestantes desde o início e ver se o teste prevê corretamente quem vai ter parto prematuro no futuro.
Isso. E também foi feito numa população específica, na China. A gente sabe que fatores genéticos e ambientais podem variar, então é crucial validar esses achados em populações diversas, em outros países, com outras etnias.
Faz sentido, mas o potencial parece enorme.
O potencial é realmente muito grande.
Então, para a gente resumir, o que isso tudo significa? Qual a mensagem principal que fica? A mensagem central parece ser que aquele DNA livre que circula no sangue da mãe é tipo uma mina de ouro de informação sobre a saúde da gravidez, né?
Exatamente. E analisar esses perfis de promotores, essa assinatura da atividade gênica, surge como uma ferramenta nova, promissora e, pelo visto, bem precisa para prever o risco de parto prematuro.
E o melhor, precocemente e potencialmente usando dados de testes que já são feitos.
Exato.
Fica então a reflexão como que o cuidado pré-natal poderia ser assim transformado se essa previsão precoce e acessível se tornasse parte da rotina médica, o que a gente poderia fazer com essa informação. Este episódio foi baseado em um artigo de acesso aberto sob a licença CC BY 4.0. Você pode encontrar um link direto para o artigo e a licença na descrição do episódio. Se achou esta análise valiosa, avalie com 5 estrelas no seu app de podcasts favorito e torne-se membro para receber os episódios antes de todo mundo. Acompanhe também a versão em inglês deste podcast, o Base by Base. Obrigada por ouvir e até o próximo Base por Base.